Está no ar. Paraná em Rede, com David Lira.
Olá, começa agora mais um Paraná em Rede nesta terça-feira, 28 de julho de 2020. Vem comigo, confira os destaques desta edição. Trabalhadores da Renault decidem continuar em greve e deputados pedem que governador Ratinho Júnior converse com a empresa e reverta as demissões anunciadas. Associação dos Supermercados diz que decreto de fechamento em Curitiba tem efeito contrário ao esperado. E a Prefeitura da capital prorroga a suspensão das aulas até 31 de agosto. Especialistas dizem que trabalhar muito tempo sentado favorece o aparecimento de doenças urológicas. No interior do estado, startups criam e ampliam soluções para facilitar a vida durante a pandemia. Fique bem informado, fique por aqui, o Paraná em Rede está no ar.
Previsão do tempo.
Uma frente fria chega ao Paraná nesta terça-feira e ocasiona chuvas nas regiões oeste, sul, no litoral e em toda a região metropolitana de Curitiba. Máxima de 25 graus na capital. Nas regiões norte e noroeste, céu aberto e o sol brilha forte. Máxima de 28 graus em Arapongas e de 29 em Porecatu e Umuarama. Em assembleia, nesta segunda-feira, os trabalhadores da montadora Renault, em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, decidiram manter a greve iniciada há uma semana. Eles querem que a empresa reverta a demissão de 747 colaboradores, anunciada na semana passada. Segundo o sindicato, até agora, a Renault não abriu diálogo, por isso, a categoria continua de braços cruzados. Ainda nessa segunda-feira, deputados estaduais da bancada de oposição apresentaram na Assembleia Legislativa um requerimento pedindo ao governador Ratinho Júnior que converse com a empresa e reverta as demissões, com base na lei que impede que empresas que recebem incentivos fiscais por parte do governo demitam trabalhadores. 10 pessoas foram multadas depois de serem flagradas sem máscaras nessa segunda-feira em Ponta Grossa, na região dos Campos Gerais do Paraná. Segundo a prefeitura, cada infrator recebeu uma multa no valor de R$ 400. Na última sexta-feira, a prefeitura publicou um decreto aumentando o valor da multa de R$ 80 para R$ 400 para quem fosse pego sem máscara nas ruas da cidade. A fiscalização é por conta de agentes da Guarda Municipal e fiscais do município. Esse exemplo de Ponta Grossa deveria se estender para todo o estado, não é mesmo? A Prefeitura de Curitiba decidiu prorrogar a suspensão das aulas na rede municipal de educação até o dia 31 de agosto, por causa da pandemia do novo coronavírus. As aulas na capital estão suspensas desde o dia 23 de março e o retorno estava previsto para o dia 2 de agosto. A medida vale para escolas, centros municipais de atendimento educacional especializado e centros de educação infantil. Ao todo, 140 mil crianças estão matriculadas na rede municipal de ensino de Curitiba. E os supermercados da capital ficaram fechados no último domingo, conforme o novo decreto da prefeitura para conter o avanço do coronavírus. Mas, nessa segunda-feira, a Associação Paranaense dos Supermercados se posicionou contra a medida, dizendo que ela tem efeitos contrários.
Com o fim do decreto estadual, a Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba publicou na semana passada um novo decreto com normas revisadas para a prevenção da transmissão da Covid-19 na capital. A ideia é promover uma espécie de quarentena aos domingos e, com isso, até mesmo serviços considerados essenciais, como os mercados, estão proibidos de abrir neste dia. Segundo a secretária de Saúde da cidade, Márcia Ussulac, as pessoas estariam confundindo o propósito destes estabelecimentos com os shoppings e indo passear nos supermercados durante o fim de semana. Mas nesta segunda-feira, após o primeiro domingo de fechamento, a Associação Paranaense dos Supermercados, a APRAS, se posicionou contra a medida. Para o superintendente da associação, Valmor Rovares, a decisão não apenas não ajuda a resolver o problema, como também piora o risco de contágio.
É simplesmente um cálculo matemático. É matemática pura esse cálculo. Menor tempo de atendimento, mais aglomeração. Dessa forma, entendemos que essa medida não ajuda e prejudica o atendimento ao consumidor.
Segundo o superintendente, a APRAS orientou desde o início da pandemia os supermercados a adotarem medidas contra o novo coronavírus, que garantem a segurança de funcionários e clientes.
Os supermercados adotaram, durante toda a pandemia, medidas de segurança através de protocolos fornecidos pela APRAS, através de áudios e material de loja que o consumidor normalmente escuta dentro das lojas, para seus associados e não associados. A loja é considerada um lugar seguro pelo consumidor e prova disso que ele próprio em pesquisa, feito pela DataCenso e feito pela Associação Médica do Texas e o Comitê de Doenças Infecciosas dos Estados Unidos, constatou essa realidade e manifestou e externou a segurança do supermercado, colocando-o como atividade de pouco risco, próximo até ao simples fato de você pedir uma comida a um restaurante. Dessa forma, entendemos que fechar ao domingo é uma medida equivocada.
Apesar da posição contrária, a APRAS não recorreu à justiça contra a decisão. As redes Condor e Angelone entraram com liminar para funcionarem também aos domingos, mas os pedidos foram negados. Em nota, a Secretaria Municipal da Saúde esclareceu que a avaliação das medidas de combate ao novo coronavírus na cidade é permanente e baseada em critérios epidemiológicos. Segundo o órgão, o Decreto 940 de 2020 foi elaborado para permitir o equilíbrio entre o funcionamento da cidade e os cuidados necessários com a pandemia. Mas a Secretaria lembrou que a efetividade das ações depende da colaboração de todos. De Curitiba, repórter Amanda Iargas.
Pedido de anulação do decreto municipal feito pela Rede Angelone foi negado na última quarta-feira por um juiz da terceira vara da Fazenda Pública de Curitiba. Já o pedido feito pela Rede Condor para a reabertura aos domingos e ampliação do horário de atendimento nas lojas da rede em Colombo, Campo Largo e Pinhais, cidades da região metropolitana de Curitiba, foi negado pelo Tribunal de Justiça do Paraná. Startups criaram ou ampliaram soluções para facilitar a vida durante a pandemia do coronavírus. Empresários do setor acreditam que muitas soluções vieram para ficar. Ao acelerar o desenvolvimento de ferramentas tecnológicas, a pandemia desenha um futuro cada vez mais conectado, como conta a repórter Luciana Penha.
Maringá, que é polo de TI, tem muitos exemplos de soluções tecnológicas. Soluções que surgiram aqui e ganham o Brasil e o mundo. Na pandemia, os desenvolvedores de aplicativos e plataformas se viram obrigados a acelerar as ideias e colocar em prática, o mais rápido possível, ferramentas que já estavam em processo de criação antes da chegada do coronavírus. O presidente da aceleradora Evoa, Wilson Rezende, cita o exemplo de um aplicativo desenvolvido inicialmente para cartórios e que na pandemia se transformou em ferramenta útil para todo cidadão.
Você pega a senha de casa e o sistema te avisa que hora que você tem que sair de casa para chegar lá e você não tem o seu próximo a ser atendido. Então você pega a senha da sua casa e não tem que ficar, e não existe aglomeração nesses espaços e você é atendido muito rápido, ou seja, reduz o tempo de contato com pessoas. Essa é uma tecnologia que já vinha sendo desenvolvida antes da pandemia, mas a pandemia acelerou a necessidade desse uso muito forte. Já existe, inclusive, municípios utilizando, instituições financeiras e outras empresas.
Em Brasília, uma startup desenvolveu um aplicativo que em breve estará disponível para advogados de todo o país. O começo foi no Distrito Federal porque lá estão os tribunais superiores. É uma ferramenta que conecta advogados e clientes virtualmente. O aplicativo até traduz processos judiciais para o cliente. É útil na pandemia, mas deve ser adotada como ferramenta mesmo depois da crise sanitária, diz o CEO da startup, Rogério Fontes de Rezende.
É uma ferramenta plug and play, que a gente chama, que com poucas informações o sistema já começa a funcionar quase que automaticamente. A gente precisa de 4 informações só, que é nome completo, e-mail, CPF e número do processo. E a partir disso, o sistema, ele pega todos os andamentos que acontecem no tribunal, puxa para o nosso sistema, ele envia um e-mail informando o advogado do que está acontecendo naquele processo, mas também informa o cliente, pessoa física, do que está acontecendo por e-mail, porque eles gostam de ter registrado no e-mail cada andamento do processo, mas também tem um aplicativo, e nesse aplicativo o cliente ele consegue baixar o aplicativo, acompanhar o processo que está acontecendo durante todo o curso do processo, cada andamento, e esses andamentos eles são traduzidos, eles tiram o juridiquês, aquela linguagem jurídica que as pessoas não entendem, e colocam uma linguagem mais coloquial para que qualquer pessoa consiga entender.
Para o empresário do setor de TI, Henrique Guimarães, da aceleradora Cotidiano, mesmo quem não tem intimidade com a tecnologia está se vendo forçado a aprender e em pouco tempo descobre que era mais fácil do que se imaginava.
Com certeza, esse é o momento que a gente está vivendo e o processo de transformação digital ele foi muito acelerado, né? Então, muitas empresas que resistiam a essa transformação, elas estão agora colocadas em uma situação onde elas estão sendo obrigadas a fazer essa transformação. Então, eu acho que todos os setores da economia foram afetados. Então, imagina que mesmo empresas de todos os setores, né, hoje, estão tendo que se adaptar a trabalhar à distância, por exemplo. Então, isso abriu um espaço para as empresas inovadoras, tanto as empresas que já estavam posicionadas, né, então quem já está posicionado conseguiu fazer uma alavancagem na sua operação, em número de clientes, e também novas opções, né? Novas necessidades do mercado estão sendo criadas. Muitas dessas necessidades estão sendo atendidas com soluções antigas, que agora estão ali melhor aplicadas para esses negócios. Tipo assim, abriu um espaço para uma solução que antes tinha um posicionamento e agora conseguiu se reajustar e ter um novo posicionamento e está conseguindo ter uma boa performance.
Outro exemplo de tecnologia que veio para ficar é o Notifica Saúde, plataforma criada especificamente para o momento de pandemia. O site atualiza diariamente os números de coronavírus em Maringá. Mesmo após a pandemia, a ferramenta continuará útil, diz o presidente da Evoa, Wilson Rezende.
Está sendo utilizado para notificação de casos, né, do Covid-19, evolução dessa doença da pandemia nos municípios, né, está sendo usado aqui em Maringá e pode ser usado por qualquer outro município gratuitamente, né, e pode ser utilizado inclusive depois para acompanhamento de evolução de outras doenças, né, como é o caso de dengue e outras que possam aparecer no futuro e o município precisa e a Secretaria de Saúde precisa fazer o seu acompanhamento. Eu acho que a tecnologia tem ajudado a gente passar por esse momento de uma forma menos impactante. Então, a gente está conseguindo trabalhar mais de casa, estamos conseguindo se comunicar e a tecnologia está sendo acelerada para a gente resolver outros desafios. Então, eu acredito que tudo aquilo que a gente já plantou em termos de tecnologia, a gente está ganhando aí de 2 a 5 anos, pelo menos, né, de aceleração de uso dessas tecnologias para o nosso conforto, né, e para a nossa conveniência.
De Maringá, Luciana Penha.
A seguir, especialistas dizem que home office favorece o aparecimento de doenças ligadas ao sistema urinário. A gente traz os detalhes depois do intervalo.
O Paraná em Rede volta já.